dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 8 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o evento da Apple com o anúncio dos novos iPhones e Apple Watches, o evento da Sony com o anúncio do PlayStation 4 Pro e a versão mais fininha, vou falar sobre a parceria entre o Google e o serviço Box de armazenamento na nuvem e sobre o drone dobrável que a DJI deve anunciar em breve. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Google, que publicou um vídeo para ilustrar como a versão 53 do Chrome, que saiu dia desses, eu comentei aqui, é bem mais eficiente quando o assunto é consumo de bateria. No vídeo, eles comparam o tempo de reprodução de vídeo da versão 53 com a versão 46 de um ano atrás, e fica bem claro como de um ano para cá, o navegador melhorou bastante, com a bateria do notebook rodando a versão atual durando 2 horas a mais do que a bateria do notebook rodando a versão antiga. Junto desse vídeo, o Google publicou um post explicando mais detalhadamente os pontos de que o Chrome 53 melhora, dizendo, por exemplo, que a versão para Mac precisa de 33% a menos de energia para fazer qualquer coisa, tipo dar um scroll numa página. E agora o assunto é a DJI, que fabrica o drone Phantom e que pode estar se preparando para lançar um drone dobrável chamado Mavic. De acordo com alguns sites especializados em drones, o Mavic vai contar com uma câmera 4K num gimbal de 2 eixos, Wi-Fi com alcance de até 300 metros, bateria de 3.820 mAh e uma tela de LCD com sistema rodando Android. Esses sites aproveitaram para publicar algumas fotos do drone que acabaram vazando de dentro lá da DJI e, em resposta a isso, a empresa mandou um convite para a imprensa chamando todo mundo para o evento que vai rolar no dia 27 de setembro, que provavelmente vai contar com o anúncio oficial do drone dobrável deles. Enquanto isso, a LG anunciou oficialmente o aparelho V20, que é o primeiro smartphone que já vai chegar ao mercado com Android Nougat instalado. O V20 tem uma tela de 5,7 polegadas, 4 GB de RAM, processador Snapdragon 820, bateria removível de 3.200 mAh, câmeras de 16 megapixels atrás e 8 megapixels na frente, e infelizmente não vai ser lançado no Brasil, como a LG já tinha adiantado pra gente há uns dias. Agora o assunto é a Box, que anunciou ontem uma parceria com o Google para embutir o armazenamento na nuvem da empresa como opção nativa do Google Docs, do Google Sheets e do Google Slides. Além disso, os conteúdos que o usuário armazena no Box vão aparecer nos resultados de busca feitas lá no Google Springboard, o que é bem útil. Esse assunto foi feito na abertura do Box Works, que é aquela conferência da Box que eu tinha comentado aqui ontem, e num primeiro momento pode até parecer que isso seja uma ideia estranha, já que em teoria o Box é concorrente do Google e do Google Drive. Ainda assim, as empresas disseram que essa parceria tem tudo para beneficiar os clientes dos dois ecossistemas sem que aconteça ali uma concorrência direta, o que é uma ótima notícia, especialmente para o Box, que parece que está conseguindo estabelecer umas parcerias estratégicas importantes para conseguir continuar brigando, em especial com o Dropbox. Agora eu quero dar uma dica rápida de leitura para você que se interessa pelo assunto de objetos domésticos conectados e a tal Internet das Coisas. Ontem pintou um relatório que mostra que mais de 40% desses aparelhos usam técnicas ultrapassadas de criptografia, o que permite que eles sejam espionados com uma certa facilidade. É uma péssima notícia para o mercado de casas conectadas em geral. Se você quiser ler o relatório completo, o link está aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Ontem o Airbnb enviou uma carta para os políticos de Nova York dizendo que vai processar o governo de lá caso eles aprovem uma lei que limita a atuação do aplicativo na região. Essa lei, que eu já comentei aqui uma vez, essencialmente torna ilegal o aluguel temporário de apartamentos por períodos curtos em Nova York, o que seria uma derrota bem grande para o Airbnb, já que esse é um dos mercados mais lucrativos para eles. E parece que o Airbnb já está vendo que essa lei vai ser aprovada e está se mexendo para contra-atacar a decisão quando ela vier. Enquanto isso, o Pinterest anunciou que contratou uma engenheira de software chamada Li Fan, que já trabalhou em empresas como a Cisco, a Baidu e o Google. No Google, ela foi diretora sênior de engenharia e no Baidu ela foi vice-presidente da área de busca, e a expectativa é que o Pinterest passe a contar com a experiência dela para fazer um upgrade bem necessário na ferramenta de busca da plataforma para favorecer a descoberta de conteúdos interessantes nas pesquisas feitas por lá. Agora o assunto é o Snapchat, que anunciou ontem que vai descontinuar aquele recurso que monta histórias agrupando os snaps interessantes feitos numa mesma cidade. De acordo com a empresa, eles vão dar mais ênfase no que eles chamam de Live Moments, que essencialmente são aqueles agrupamentos de snaps feitos em eventos específicos, tipo, sei lá, o Halloween ou o encerramento das Olimpíadas, e por conta disso, as 15 pessoas que faziam a curadoria das local stories vão ser demitidas. Ontem a Sony fez um evento lá em Nova York em que ela anunciou o PlayStation 4 Pro, que vai ter suporte à resolução 4K e uma versão mais fininha do PS4 atual, é o PlayStation 4 Slim. De acordo com a Sony, o PS4 Pro, além de ter suporte a conteúdos 4K, tem uma GPU atualizada, vem com 1 TB de espaço e vai proporcionar uma experiência superior para quem comprar o PlayStation VR, que é o headset imersivo que a empresa vai lançar logo logo. O PS4 Pro vai chegar no dia 10 de novembro, custando $400. Enquanto isso, a versão fininha do PS4 normal vai ser lançada agora no dia 15 de setembro, custando $300, e antes disso, ainda nessa semana, a Sony deve liberar uma atualização do firmware do sistema que vai tornar todos os PS4s compatíveis com imagens HDR. E por último, ontem a Apple anunciou, como já era esperado, os novos iPhones e o novo Apple Watch, mas o evento também contou com umas surpresas interessantes, como por exemplo o anúncio do jogo Super Mario Run para iPhone, vai ser lançado até o final do ano, e também a compatibilidade do Pokémon Go com o Apple Watch, também só vai chegar lá pra frente. Outra surpresa que pintou é que agora o iWork finalmente permite colaboração entre vários usuários em tempo real, o que antes só estava disponível para a plataforma web da suíte de apps. Bom, em relação ao Apple Watch, a Apple anunciou a segunda geração, chamada Apple Watch Series 2, que essencialmente tem o mesmo design, mas conta agora com um GPS integrado, é à prova d'água para profundidades de até 50 metros e tem um processador mais rápido. Aquele modelo que era de ouro e custava uma fortuna deu lugar a um modelo de cerâmica que custa ali um pouco mais de $1.000 e ele entra em pré-venda amanhã nos Estados Unidos, com o lançamento marcado para sexta que vem. Ainda não existe uma previsão do lançamento da Series 2 aqui no Brasil, mas já dá para ver os preços lá no site da Apple, inclusive de uma edição especial que a Apple anunciou em parceria com a Nike, o Apple Watch Nike Plus. Em relação aos iPhones, quase tudo que foi anunciado ontem já tinha vazado. Os aparelhos perderam mesmo a entrada do fone de ouvido, mas a boa notícia é que além deles virem com um fone com a entrada Lightning, a Apple também vai incluir na caixa um adaptador para dar para continuar usando os fones tradicionais lá na entrada Lightning do aparelho. Oficialmente, esse adaptador vai custar $9, ou R$79 aqui no Brasil, mas ele vem de graça na caixa. Outra coisa interessante é que agora os iPhones têm som estéreo, que é uma novidade muito bem-vinda. Agora, para quem estiver disposto a gastar a mais, a Apple também anunciou os AirPods, que são aqueles fones sem fio que vão ser lançados lá para o final de outubro, custando $160 lá fora e R$1.400 aqui no Brasil. Em relação ao design dos aparelhos, a maior novidade ficou por conta de um novo acabamento, que é um preto espelhado, que eles chamaram de Jet Black e que a Apple inclusive já avisou que pode riscar bem fácil. Já a cor cinza espacial deu lugar à cor preta e as outras cores continuam as mesmas, o prata, o ouro dourado e o ouro rosê. Além disso, agora as antenas do aparelho ficam só ali nas bordas, ao invés de atravessarem as costas do dispositivo, em cima e embaixo. Outra coisa que mudou é que agora o botão Home não mexe mais, ele só é sensível ao toque e ao nível de pressão, e a Apple disse que os novos aparelhos são resistentes à água e não à prova d'água como vinha sendo cogitado. Além disso, agora o processador é o A10 Fusion, que é mais rápido que a versão anterior, e a bateria vai durar entre 1 e 2 horas a mais em comparação com o iPhone 6S e o 6S Plus. Agora, outra novidade que foi só confirmada pela Apple, que já vinha pipocando há meses nos sites de rumores, foi o lance da câmera dupla, só no iPhone 7 Plus. Esse sistema de câmeras permite um zoom ótico de até 2 vezes e um zoom digital de até 10 vezes com uma qualidade bacana. Outra coisa que ele faz é permitir que o iPhone 7 Plus tire fotos com aquele efeito de fundo desfocado, e isso vai chegar com uma atualização do iOS para o dispositivo. Aliás, falando no iOS, ontem a Apple confirmou que ele vai ser lançado oficialmente no dia 13 de setembro, também conhecido como terça-feira que vem, enquanto o macOS Sierra vai chegar oficialmente no dia 20 de setembro. Bom, em relação às capacidades, agora tanto o 7 quanto o 7 Plus vêm nas opções de 32, 128 e 256 GB, aliás, vale registrar que o de 32 não vai ter naquela cor Jet Black, e a exemplo do relógio, a pré-venda começa amanhã, com o lançamento nos Estados Unidos e mais um monte de países marcado para sexta que vem. Agora, como ainda não existe uma previsão de lançamento dos novos iPhones no Brasil, a gente aqui do Loop Infinito vai buscar ele lá na Austrália mais uma vez, para ser de novo o primeiro canal brasileiro a fazer unboxing hands-on, trazendo todas as novidades em primeira mão para vocês. Para ajudar a bancar essa viagem, a gente criou um bazar com os produtos que a gente tem aqui e não usa mais, e lá tem iPhones, iPads, MacBooks e por aí vai. O endereço é bazardoloop.lojaintegrada.com.br, o link tá aqui na descrição e no loopmatinal.com, caso você queira dar uma espiada. As coisas que estão lá estão com preço bacana, então passa lá que talvez você encontre alguma coisa para você. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os mais de 20 links que comentei hoje você encontra aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com, junto com o link para o canal do Loop Infinito no YouTube. Se você tem um produto, um serviço ou um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! O V20 tem uma tela de 5,... que monta histórias agrupando snaps interessantes feitos numa mesa... Colaboração entre vários usuários em tempo real, o que antes só estava disponível para plataforma.